Semana em África.
O nosso programa Semana em África tem como principal destaque o IVA em Angola. Depois de alguns adiamentos, começou a ser implementado o Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, um imposto com o qual o Estado angolano espera arrecadar 389 milhões de euros. Esta taxa única de 14% abrange todas as importações de bens, os grandes contribuintes com proveitos superiores a 36 mil euros, bem como as empresas públicas de grande dimensão ou ainda as instituições financeiras bancárias, ficando de fora os produtos da cesta básica, os medicamentos e combustíveis. Para defender esta medida, o governo alegou a necessidade de restabelecer alguma justiça fiscal. Para Alves da Rocha, diretor e coordenador do Departamento de Estudos Económicos da Universidade Católica de Angola, não existem impostos justos e a economia angolana não está organizada.
Relativamente à justiça fiscal, sou professor de finanças públicas e, apesar de, teoricamente, o imposto sobre valor acrescentado ser dos impostos mais equidistantes, eu não sei se diria justos, porque, na teoria fiscal, provavelmente não há impostos justos, porque significam punição dos rendimentos das empresas e das famílias. Ficando sempre a dúvida, o que é que o Estado vai fazer com esses rendimentos retirados à sociedade? Evidentemente que os Estados são necessários, claro que sim. Evidentemente que a gente tem que olhar para o Estado como uma pessoa de bem. Mas em países como Angola, a desconfiança é elevadíssima, no sentido de a gente não saber o que é que o Estado vai fazer com os nossos impostos, atendendo à circunstância que existe muita corrupção, muita falta de transparência, a economia não está organizada.
Passamos ao resto da atualidade na África lusófona. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu e aceitou o pedido de renúncia apresentado pelo juiz conselheiro e presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira. O processo de substituição vai ter início nos próximos dias. Mais pormenores com o nosso correspondente, Aveline Miguel.
O presidente angolano, João Lourenço, aceitou em Luanda o pedido de demissão do magistrado Rui Ferreira dos cargos de juiz-presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Segundo um comunicado da imprensa da Casa Civil do Presidente da República, o chefe de Estado recebeu ontem o pedido de renúncia apresentado pelo juiz Rui Ferreira, tendo sido aceito no interesse da salvaguarda do bom nome da justiça angolana. O juiz Rui Ferreira é acusado por um empresário angolano associado num negócio com um cidadão libanês de estar envolvido em atos de corrupção na decisão judicial que tomou sobre a empresa referenciada de práticas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Rui Ferreira já negou as acusações que provocaram, através das redes sociais e pronunciamentos de especialistas de direito, pressões que culminaram com a sua renúncia do cargo de juiz-presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Em Moçambique, a perseguição a idosos por supostos casos de feitiçaria é uma prática que continua a ser notícia, como o caso de um ancião enterrado vivo por familiares em Maxixe. Foi nesse contexto que se assinalou o Dia do Idoso, na terça-feira, como nos relata Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.
O assassinato de um idoso na cidade de Maxixe, na província de Inhambane, está a chocar a sociedade moçambicana. 20 pessoas, 9 das quais já mantidas em prisão preventiva, são indiciadas de assassinar o homem de 75 anos de idade, a quem obrigaram a cavar a sua própria sepultura para depois enterrá-la viva, sob acusação de prática de feitiçaria. Um ato, lamenta a ministra da Mulher e Ação Social, Cidália Chauque.
Um fenómeno que de nada dignifica a nossa sociedade. É nosso dever, como filhos, netos, respeitar, amar, valorizar e proteger as pessoas da terceira idade.
Os idosos queixam-se também do mau atendimento nos hospitais e nos transportes públicos.
Sobre Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva alegou que o Fórum de Investimento, que encerrou na terça-feira na cidade norte-americana de Boston, permitiu alcançar os objetivos. O arquipélago formalizou desde já um acordo de cooperação com a polícia de Boston. Ouçamos o chefe do executivo cabo-verdiano.
E atingimos os objetivos. O primeiro deles era fazer o país ser mais conhecido. Creio que a mensagem passou, os vários painéis, uma interação muito forte, e o interesse é evidente. Pretendemos duas coisas. Uma é mais investimentos, outra é mais transferências de conhecimento, de tecnologia, de capacidade de inovação, de empreendedorismo e de aproveitamento de tudo que são experiências acumuladas pela nossa comunidade aqui nos Estados Unidos da América para poderem participar ativamente no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Ainda uma intenção e está a ser devidamente trabalhada no sentido de podermos celebrar um dia com os Estados Unidos da América um acordo de livre comércio, que essencialmente é um instrumento que vai permitir promover ainda mais o país. Cria condições de facilitação do comércio, de investimentos, incluindo a atração do turismo. Um quadro de colaboração que já existe, queremos reforçar, entre a Polícia de Boston, que é uma instituição muito prestigiada nos Estados Unidos da América, e a nossa Polícia Nacional, no sentido de reforço de capacidade, não só de pessoas em termos de treino, de formação, de capacitação, mas também de meios, de apoios tecnológicos, de sistemas de informação, tudo que possa reforçar a nossa capacidade de intervenção, quer preventiva, quer em termos de ação policial.
Em São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional anunciou ter aprovado um novo financiamento de 18,2 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe. O FMI indicando ainda em comunicado que uma parte desse valor, 2,6 milhões de dólares, deverá ser imediatamente disponibilizada para apoiar reformas económicas e estruturais. Mais pormenores com Maximino Carlos.
O desbloqueamento deste montante será faseado. Um primeiro desembolso será no montante de 2,6 milhões de dólares. A grande fatia do montante global será destinada ao setor privado. A Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço está a trabalhar com o governo para potenciar o montante que será desbloqueado. O setor privado santomense está descapitalizado e reclama ajuda financeira. Foram identificadas algumas áreas no setor primário, como agricultura, pescas, pecuária e transformação de produtos, para reduzir a forte dependência externa de importação de bens alimentares. Setores como turismo e serviços não serão descurados numa altura em que o país se prepara para integrar em 2024 o leque de países de economia de rendimento médio.
Em conferência de imprensa em São Tomé, o chefe do governo, Jorge Bom Jesus, anunciou que o Ministério Público pediu ao Executivo para remeter à instituição toda a informação relativa às chamadas dívidas ocultas superiores a 70 milhões de dólares. O governo vai enviar ao Ministério Público os documentos relacionados com o que descreveu como dívidas ocultas pelo anterior executivo, ao FMI. A venda por Angola das ações da petrolífera Sonangol na empresa São Tomense de Combustíveis, Enco, preocupa as autoridades do arquipélago equatorial. Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro santomense, admitiu que o país precisa de um tempo para se adaptar à nova realidade.
Vamos nos adaptando à conjuntura. Eu, ultimamente, há pouco mais de um mês, eu estive precisamente em Luanda, em Angola, para dar conta disto às autoridades angolanas ao mais alto nível. Portanto, o combustível foi reduzido a um terço. O que nós dissemos é que, portanto, essa redução foi muito drástica e nós precisamos que aumentem durante algum tempo para nos dar tempo para nos adaptarmos à nova realidade. Mas, como compreenderão, o governo tem que encontrar soluções. Da venda das ações da Enco, são decisões das autoridades angolanas. Hoje há toda uma necessidade em nós próprios, no sentido de relançar-se o setor privado, sobretudo o investimento direto. O Estado tem que ir paulatinamente saindo das empresas, temos que deixar isto aos empresários, e Angola está a fazê-lo. Nós também vamos continuar a seguir essas pegadas, temos estado a estimular o tecido empresarial nacional.
Uma nota cultural chegou às livrarias francesas, a obra La Duchamp's Compagnie, Ma Mise sur l'Angola. O livro da antiga correspondente da RFI da AFP em Luanda, Estelle Motion, é publicado pela editora Cartala. Uma obra cuja tradução livre seria A Empresa dos Santos, o Controlo de Angola, e que relata a história de José Eduardo dos Santos na chefia do país. A autora comenta o suposto autoritarismo e nepotismo do antigo regime aqui descrito.
Durante os 38 anos em que José Eduardo Santos foi presidente de Angola, claro que Angola oficialmente era uma democracia, mas eu acho que na realidade era mais complicado do que isso. E na realidade este regime, este sistema, teve características de um regime autoritário. O presidente e o seu partido, o MPLA, decidiram de tudo, até que se falava de um partido-estado. Outro exemplo, houve um verdadeiro culto da personalidade do chefe, o que se chama em Angola bajulação. Sobre o nepotismo, é a mesma coisa. Oficialmente nada disso aconteceu, só que eu acho que houve nomeação problemáticas, por exemplo, a filha do presidente, a Isabel dos Santos, que foi presidente do Conselho de Administração da Senangola, a Companhia Petrolífera, e outra nomeação, por exemplo, do filho José Filomeno dos Santos, no Conselho de Administração do Fundo de Soberano de Angola. Claro que a família dos Santos contesta esta versão, mas não sou a única pessoa a questionar estas práticas, e eu quero lembrar que diz o novo presidente, o João Lourenço, no seu primeiro discurso como presidente do MPLA, usando mesmo as palavras nepotismo e corrupção, falando, eu cito, de inimigo público número um, que o país teria de combater. Então, é isso que eu queria mostrar e contar.
Para fechar uma nota desportiva, no atletismo decorrem os Mundiais da Modalidade em Doha, no Catar. A única representante de Angola, Neide Dias, foi eliminada na série de apuramento para as meias-finais dos 1.500 metros femininos, terminando no 12º e último lugar, com uma marca de 4 minutos e 28 segundos. Em entrevista à RFI, Neide Dias falou das condições complicadas encontradas em Doha.
De facto, apesar de eu ter estado muito tempo em Angola, e Angola tem condições similares a que encontramos aqui em Doha, em Angola temos também temperaturas altas e umidade, bastante umidade. Quando cheguei aqui, assim que saí do aeroporto, de facto eu pensei que quando estava fora, já na rua, que ainda estávamos, por exemplo, num parque de estacionamento gigante, e normalmente os parques de estacionamento fechados são muito quentes, mas olhei para o céu e vi que de facto estávamos na rua e que aquela temperatura era mesmo da rua. A primeira sensação é que estamos no inferno, porque é mesmo muito quente. E o problema não é só que está quente, é a umidade que temos aqui à nossa volta. Estas duas condições juntas acabam por nos dificultar mais para nós que somos das provas mais longas, principalmente pior para os que fazem maratona, a marcha. Reparei que os 800 metros, as marcas foram bastante boas, portanto eu acho que acabou por não afetar muito. Mesmo também a prova dos 3 mil obstáculos femininos também viu-se grandes marcas. O único problema foi mesmo a adaptação aqui, os treinos. Os primeiros dias para fazer séries aqui foi muito duro, algo que é completamente diferente daquilo que eu estava à espera.
De referir que a única atleta cabo-verdiana, Carla Mendes, foi também eliminada nas séries de apuramento para as meias-finais dos 1.500 metros femininos, terminando com uma marca de 4 minutos e 23 segundos. E chegamos assim ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.